queridos. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre a aliança. E eu quero, junto com a aliança, né, colocar duas coisas. Casamento é ou não é uma aliança, João? Sim. E a igreja? Também. Ó, Senhor Jesus. Mas tanto o casamento é uma instituição de Deus. E a igreja? Também é uma instituição de Deus. E nós temos isso, né? Pelo menos nesses últimos tempos aqui, as coisas que mais têm sido atacadas é o casamento e a igreja. Vocês têm percebido isso? Há um ataque à igreja, à família, né? Aos homens, às mulheres, e à igreja também. A igreja também. Senhor Jesus. E esses dois temas aqui, esses dois títulos, né, que eu estou falando, é uma instituição de Deus. Então, o mundo, a cultura, ela é contra essas duas coisas que Deus instituiu. A igreja, né? Você já coloca o seu conhecimento, as coisas do mundo que você vê, tal, e fala algo. E o casamento? Também é a mesma coisa, né? Casamento que as pessoas falam, né? Ah, é eterno enquanto durou, como é que é? Umas coisas assim, né? Oh, Senhor Jesus, mas Deus, Ele é quem define o que é o casamento. É Deus quem define quem é a igreja. Nós não podemos definir nada, porque à medida que nós definimos, o que que acontece? Nós colocamos o nosso conceito, a nossa opinião, a nossa cultura em cima disso, né? E daí você distorce toda a verdade, tudo aquilo que o Senhor fez. Entende? Então, Deus criou primeiramente o que? O homem e a mulher, casamento. E depois ele criou o que? A igreja. Porque, irmãos, é na relação do casamento, né, que nós percebemos a questão de Cristo e a igreja. O relacionamento de Cristo e a igreja. Ó, Senhor Jesus. Então, eu acho isso, irmãos, muito importante. E o apóstolo Paulo, ele dá muito valor, né? Para Cristo e a igreja. Senhor Jesus, a igreja. A igreja, né? Escrevo aqui, Paulo e Timóteo, aos presbíteros e diáconos, né? E os irmãos e os santos, né? Na igreja que se reúne em tal lugar. São os presbíteros, define, são os presbíteros e os diáconos, e com os santos que se reúnem em um determinado lugar. Então, a igreja, o casamento, ela precisa olhar para Deus, né? E a igreja, nós precisamos olhar para Deus também, porque o Senhor é que instituiu essas duas coisas na nossa vida. Ó, Senhor Jesus, eu vejo que o casamento é maravilhoso e a igreja é maravilhosa. Senhor Jesus, homem, mulher, casamento, mostrar como Cristo e a igreja, eles se relacionam. Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso. Então, a cultura, a religião, os seus achismos, nada podem definir a respeito de Cristo e a Igreja, e a respeito do casamento. Senhor Jesus, e daí nós vamos falar sobre a aliança. A aliança é algo que Deus fez com o homem, fez conosco, né? Então eu quero ler Deuteronômio, capítulo 29, dos versículos 2 a 4, com os irmãos. Olha aqui, irmãos, Moisés convocou toda a nação de Israel, né, para ter uma comunhão, para falar alguma coisa. Deuteronômio são as últimas palavras. Deuteronômio são as palavras repetidas. Eu não sei como é que Moisés ele fez aqui com respeito a escrever e a falar todas as coisas com respeito ao livro de Deuteronômio. Se ele convocou toda a congregação e cada dia ele falava alguma coisa. Porque esse capítulo é o capítulo 29, ele vai até o capítulo 34, se eu não me engano. Isso, 32, 33, 34. Então, era algo que Moisés, ele estava no coração e que ele queria falar para os filhos de Israel. Eu acho que o versículo, capítulo 29, 30, 31, 32, 33, 34, são as coisas mais importantes que Moisés, ele queria falar aqui para os filhos de Israel. E aqui, o que é que Moisés, ele queria falar aqui para os filhos de Israel? É com respeito à aliança. À aliança. Em outras palavras, olha, vocês precisam se aliançar com Deus para vocês serem abençoados. Qualquer coisa assim, né? Então vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 2. Eu vou lendo junto com os irmãos, amém? Moisés convocou toda a nação de Israel e declarou: tendes contemplado tudo o que Jeová realizou na terra do Egito, contra Faraó, a multidão dos seus servidores e contra a sua terra. As grandes e maravilhosas provas que os vossos olhos observaram, todos aqueles sinais e prodígios magníficos, contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ver e ouvir com discernimento. Então, aqui, dos 5 até o 8 aqui, ele fala algumas coisas, mas eu gostaria de ler do 9 ao 16. Portanto, observai fielmente as palavras desta aliança. Eu vou falar de novo. Portanto, observai fielmente as palavras dessa aliança e coloque-as em práticas para serdes prósperos e bem-sucedidos em tudo o que realizardes. Em outras palavras, guarda, irmãos, no teu coração essa palavra da aliança. Procure praticar essas palavras em tudo aquilo que vocês forem fazer. Vocês serão bem-sucedidos, ó Senhor Jesus, em tudo o que realizardes. Veja, irmãos, o coração aqui de Moisés para passar essa palavra para nós. Ó, Jesus, hoje todos vós vos colocastes diante de Iavé, nosso Deus, os líderes das vossas tribos, os anciãos e autoridades e todos os demais homens que habitam Israel, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres, inclusive filhos, inclusive os estrangeiros que vivem nos teus acampamentos, cortando lenha e transportando água para o vosso abastecimento. Uns desses são aqueles, né, que vieram molumbento, tudo, tentaram enganar os filhos de Israel, né? Ainda como fizeram aliança, puxa, como é que nós vamos fazer com eles, né? Ah, não, deixa eles aí, eles cortam lenha para vocês, né? É, enche as vasilhas de águas aí, no que vocês precisarem, enfim. Estais, pois, aqui, versículo 12, reunidos para entrar em aliança com Jeová, pacto com imprecação que o Senhor, teu Deus, assume contigo a partir deste momento, para que hoje ele te confirme como seu povo e que ele próprio seja reconhecido por vós como o teu Deus, conforme te prometeu e jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor teu Deus assume contigo a partir deste momento, para que hoje ele te confirme como seu povo. É um pronome possessivo, né? E que ele próprio seja reconhecido por vós como teu Deus, conforme te prometeu e jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, aqui nós podemos ver, irmãos, que há um relacionamento aqui, né, de intimidade, né, com o Deus, né, e com os homens, a nação de Israel. Então, aqui é uma situação assim de proximidade, de intimidade, entende? Entre o que Moisés ele está colocando aqui nessa situação. Ó, Senhor Jesus! Então, é uma coisa que o Senhor está envolvendo Israel e Israel está se envolvendo com o Senhor. Irmãos, a aliança é isso. É nós nos envolvermos. Um exemplo, o casamento. Se o marido fala uma coisa e a mulher fala outra, né? Eles não estão sendo um. Oh, bem, eu te amo. Ai, eu também te amo. Ai, né? Eu sou para você. Eu quero suprir toda a sua necessidade, né? Tudo aquilo que eu tenho é para você, tal. E ela fala, ah, sim, mesmo que tudo que você tenha prometido para mim, você não cumprir, olha, eu ainda estou com você, tal. O que é isso? Isso é uma aliança. Entende? Então, aqui o Senhor está falando assim para o povo, olha, é isso daqui, ó. Vocês podem até me desagradar em uma situação ou outra, mas o coração de vocês é me agradar, nós vamos estar juntos. Então, isso, o que é? Isso é aliança, irmãos. Isso é aliança. Oh, é um comprometimento. É você estar comprometido. Casamento é compromisso. Senhor Jesus, eu trabalhava na penitenciária, então, marido e mulher eram totalmente divididos, principalmente questão de dinheiro. Ah, não, eu pago a água, a luz, telefone e o financiamento da casa. Mas a mulher, outras coisas, o que ela quiser ali, ela que compre com o dinheiro dela, né? E a feira da semana é dividido. Então, não é um dinheiro só. Eu vi que em casa, na minha casa, tudo era um dinheiro só. O meu e da Luciana. Luciana ganhava o dinheiro dela, eu ganhava o meu dinheiro. Mas a nossa vida, como é que ela era? era uma só. O dinheiro era um só. O que, que nós vamos fazer? Está aqui o dinheiro. Dá para fazer isso? Dá. Não dá, não dá. Vamos deixar para o mês que vem, sei lá, coisas assim. Oh, Senhor Jesus. Então, o que, que é? É comprometimento. E outra é vinculativo. Os dois, né? Vinculativo. Naquela situação. Tudo que se queria fazer, enfim. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso daí. Deixa eu ver aqui, eu parei no 14, né? No 13. Não estou firmando essa aliança e este pacto sob juramento somente convosco, os que aqui estão, neste momento solene, na presença do Senhor, o nosso Deus. Aqui que eu acho muito importante. Mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje. Irmãos, então, essa aliança é conosco. É conosco. Veja, irmãos, Deus fez aliança lá com Adão, né? Fez aliança com Noé. Depois aliança aqui com Abraão, Isaac, Jacó, com Abraão, né? E fez aliança com Davi, enfim. Oh, Senhor Jesus. Então, o Senhor estendeu a aliança para quem? Para todo homem. Para todas as pessoas. Oh, Senhor Jesus. Eu vejo que isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Questão de aliança, né? A sociedade moderna, ela não consegue compreender essas coisas, não. Né? Porque você isola, é só você. O casamento é um meio, mas o objetivo qual que é? É você. A igreja? Ah, olha, eu quero ter a minha liberdade. Certo? Eu não quero que nada venha obstruir a minha liberdade, aquilo que eu acho confortável de fazer ou não, de ir à reunião. Quero pegar uma reunião só por semana, viu? Então, eu quero pegar a reunião no meio de semana só, né, do grupo familiar, porque sábado e domingo eu tenho meus compromissos. Oh, Senhor Jesus, não é isso. Não é isso. Então, você ter a sua liberdade, mas com a igreja é um compromisso. Qual é o compromisso? É aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Aquilo que o Senhor mostra para nós. Isso se torna o quê? Um compromisso nosso para com Deus. E com isso, irmãos, nós somos abençoados. Senhor Jesus, compromisso. Ah, nós vamos sair no domingo para pregar o Evangelho. Puxa vida! Deus se alegra com isso. Por quê? Porque você está compromissado. É aquilo que Deus quer, mas é aquilo que você quer também. Aquilo que Deus quer é aquilo que você quer. Então, é uma coisa só. Percebe? É uma coisa só. E daí você vai prosseguindo, né? Vai caminhando, né? Diante do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Isso é legal demais. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Casamento. Irmãos, depois eu vou entrar na aliança mesmo, propriamente dito. Mas é uma relação, né? Casamento não uma questão de consumo. Não é relação de consumo. Ah, se você suprir toda a minha necessidade, puxa vida, tá bom demais. É isso daí que eu quero, né? Agora, se não suprir, eu achar que não tá bom, eu tô fora, né? É a mesma coisa, eu vou no supermercado lá perto de casa, às vezes eu vou no supermercado um pouquinho mais distante, mas o que eu quero? Eu quero um bom preço, né? Bom atendimento, porque isso aí é questão do meu consumo. Mas percebe que isso daí é individual? Entendeu? E que casamento é coletivo. É você, sua esposa, seus filhos, né? sua casa, sua família. Senhor Jesus, não pode ser. Igreja, casamento não pode ser uma questão de consumo, uma questão de individualismo. Ó, Senhor Jesus, porque o relacionamento de nosso, né, com Deus, ele deve ser de uma maneira completa. Não pode ser de qualquer maneira, entende? Senhor Jesus, então é isso que o Senhor quer de nós, quer uma entrega, né? Com respeito a casamento e com respeito à igreja. Senhor Jesus, versículo 9, 29, 9. Eu vou voltar aqui. Portanto, observai. Tem tradução, a tradução revista e atualizada, diz assim: guardai-vos. Observai fielmente as palavras desta aliança. Quer dizer, praticai. Porque se você não praticar, você vai ter o quê? Penalidades. Então, é importante nós estarmos atentamente ligados, né, que pode haver penalidades. Ó, Senhor Jesus. Então, temos que acompanhar o quê? Atentamente. Versículo 18. Zeles, para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha produzir planta venenosa e muitas amarguras. Ó, Senhor Jesus. Então, tem penalidades. Ó, Senhor Jesus. Temos que estar atento. Irmãos, Deus leva muito a sério essa questão de aliança. Ele fez uma aliança com você? Fez. Então, você tem que colocar uma linha ali e seguir, né, atentamente. Para quê? Para que não venha sofrer penalidades. Agora eu quero ler de 19 a 21. Portanto, se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, essa pessoa deixou, né, se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir as palavras deste pacto sobre juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: oh, agora estarei seguro, haverei de ter paz andando conforme o bom parecer do meu coração, vírgula, trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. o Senhor jamais se disporá a perdoar tal pessoa. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra essa transgressão. E todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, lá o versículo 9 fala para nós o que? Guardar. Nós precisamos guardar e não cair em certas situações. 21. E para seu infortúnio, o Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra ainda maior desgraça, de acordo com todas as maldições estipuladas na aliança, escrita neste livro da lei, né? Torá. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, tem um peso, né? O Senhor tem uma maneira dele se relacionar conosco. Novo Testamento, Velho Testamento. Ah, se você fizer isso, ó, eu não tive comunhão com você. Você fez o que você tinha de fazer, mas por si próprio. Você não teve comunhão comigo. Não vos conheço, ó Senhor Jesus. Mas há tantas coisas quando você faz a aliança com Deus, você é um aliançado com Deus, que o Senhor coloca assim, né? Essas palavras: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu vou te abençoar, não importa o que aconteça. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, vamos seguir o Senhor. Senhor Jesus, mas o Senhor, se você erra, uma pessoa rebelde, não vou perdoar essa pessoa. Não vou perdoar esses daqui, não. Coré, Datã e Abirão. Irmãos, eles morreram, eu acho que eles foram direto para o Hades. Eu acho que eles foram direto para o Hades. Não vou afirmar categoricamente, mas eu creio. E o Senhor não voltou atrás naquela situação. Por quê? Fizeram mal diante dos filhos de Israel. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos estar, irmãos, atentos com respeito a cumprir, né, a aliança que o Senhor faz conosco, né? Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor quer. Senhor Jesus, e aqui... No versículo 15, eu vou ler o 15, irmãos, 29 e 15. Os que aqui estão presentes neste momento solene, na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje. Em Gênesis 15, ali o Senhor fala a respeito da aliança que Deus fez com Abraão. Muito legal. Vamos lá ver Gênesis 15. Primeiramente, vamos ler de 9 a 11. Eu vou ler para os irmãos. Irmãos, o Senhor queria abençoar aqui Abraão. Ele queria abençoar a Abraão. Por isso que o Senhor queria fazer uma aliança com ele. Amém? Então ordenou-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Para ter uma aliança, né, comunhão com Abraão ali, O que o senhor pediu aqui? Uma novilha, uma cabra, um cordeiro. Uma era para oferta pacífica, outra oferta para as transgressões, né? E outra oferta pelo pecado. Por quê? Porque Deus quer relacionar com o homem. Então, a necessidade o quê? Dessas três ofertas. E também aqui uma rolinha e um pombinho. Essas rolinhas e pombinhos aqui não foram, o Senhor não cortou, né, no meio, mas apenas a questão de, como o irmão Dom que falava, né, você só quebrava a asa. Você lembra, João? Uma rola, ele não partia no meio, mas só quebrava a asa. Não era a asa. Então, deixa eu ler o versículo 10 agora. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as enxotava. Então, aqui, era comum, né, um servo lá, um vassalo, aquele que cuidava do rei, né, que estava junto com o rei ali, querer fazer uma aliança com o rei, né? Então, pegavam esses animais, cortavam e colocavam um de frente do outro, certo? E aquela pessoa que queria fazer aliança, ela passava no meio, né? E qual era a atitude daquela pessoa? Se eu não cumprir aquilo que nós fizemos a aliança, eu serei despedaçado como esses animais que aqui estão. Era isso daí. Então, quem é que passava? Era o rei que passava? Não, quem queria fazer aliança era o servo lá. Então, o servo vinha e passava com esse compromisso. Se ele errasse em alguma coisa, ele seria despedaçado. Era isso daí. Nota de rodapé aqui de King James. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, essa aliança que Deus fez, é interessante porque Deus, ele queria abençoar Abraão. E Abraão entendia o que era aquela aliança. Significava o seguinte: se ele não cumprisse cabalmente tudo aquilo que havia sido determinado ali, ele seria despedaçado como aqueles animais. Abraão entendeu? Sim, ele entendeu, né, o que Deus queria fazer naquela situação. Vamos para o 12 agora. Ao pôr do sol, e aqui, irmãos, o cadáver expostos aqui, né, as rapinas vindo, começaram a descer sobre os cadáveres expostos ali para comer, enfim. Sempre que nós queremos fazer alguma coisa para Deus, né, as rapinas, né, os demônios, eles vêm para tentar impedir certas coisas. É o que estava acontecendo aqui. Abraão, ele preparou tudo, né? Eu não sei se essa conversa aqui foi de manhã, mas aqui já estava o quê? No pôr do sol já, né? O sol já estava se pondo. Então, 12, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Senhor Jesus. Irmãos, veja a situação, né? A cena, tudo aquilo ali, tudo preparado, e nesse momento Abraão, ele teve um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Ele estava esperando. João, eu estaria esperando. Estaria esperando que o Senhor, né, vai fazer uma aliança, eu passaria, né, o Senhor passaria e nós teríamos uma aliança ali. Né, apesar de que nenhum rei ele ia passar por entre aqueles dois, aquele caminho, né, dos animais ali partidos. Né. E Abraão foi esperando, né, essa situação. E daí veio um sonho. Né, o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Irmãos, eu vou pular para o 17. Com a chegada da noite, 17. Com a chegada da noite, veio escuridão. De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Aleluia! Senhor Jesus! Ali, o que aconteceu é o seguinte: Deus, ele passou no meio, João. Deus, ele passou no meio daqueles animais ali. Então, ele fez um compromisso com Abraão. Na verdade, o que eu entendo aqui é que o Senhor, ele queria fazer uma aliança com o homem, mas também uma aliança com Deus. Assim, né? Ambos. Ele queria fazer uma aliança para ambos. Olha, quem sofrer aqui alguma coisa, quem não conseguir cumprir as coisas aqui, eu vou ser despedaçado. Na verdade, o próprio Deus estava falando isso. Ah, eu não vou conseguir cumprir isso. Pode deixar, eu pago. Vou ser despedaçado. Não se preocupe com isso. Senhor Jesus. Irmãos, vocês conseguem perceber a cena aqui? Senhor Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. 20 séculos depois, João. Mateus 27, 45. Mateus 27, 45. Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio do dia às 3 horas da tarde daquele dia. Amém! O Senhor, 20 séculos depois, o Senhor veio. Ó, Senhor, e morreu, ele foi despedaçado. Todo o tempo que ele estava na cruz, ele foi despedaçado, irmãos. Foi maltratado, despedaçado, furado. Aquela coroa de espinhos. Enfim, tudo isso, né, ocorreu. Abraão, ele entendeu aquela situação. Ó, Senhor Jesus. Mas tem coisa assim que chama a atenção da gente, né? Coisa incrível, incrível, foi Abraão não passar naquele caminho, certo? E o Senhor passar naquele caminho, foi totalmente o contrário. Os reis não passavam ali, só quem? Os vassalos, os servos, enfim, somente essas pessoas. Oh, Senhor Jesus. Na verdade, Deus estava dizendo aqui: oh, Abraão, eu vou te abençoar. E se eu não te abençoar, e se eu não cumprir, eu quero ser despedaçado com esses animais. E o Senhor foi despedaçado, irmãos. Então, na verdade, é isso que significa, né? Essa questão do que aconteceu ali. E aqui é trevas, tocha de fogo. Oh, Senhor Jesus, o irmão Lee, eu li no Estudo Vida, ele fala que o Senhor veio como uma espada revolvente de fogo e uma tocha para iluminar sobre tudo. Então, Abraão, ele ficou muito claro a respeito de tudo isso. Oh, Senhor Jesus, aleluia! Em Gálatas, né, capítulo 3, de 13... Ah, já está lá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Ah, Senhor Jesus. Irmãos, entende agora a preocupação lá de Moisés em falar aquelas palavras novamente? Oh, Senhor Jesus, e o Senhor veio e morreu e se tornou o Espírito. Amém. O Espírito que hoje habita em nós, irmãos. Amém. Essa bênção. O Senhor passou pela maldição da cruz. Maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor foi pendurado no madeiro. Oh, Senhor Jesus, para que nós recebêssemos a bênção. Amém. A bênção que é o Espírito. Amém. Dentro de nós. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Isso, irmãos, é bom demais. Agora eu quero falar um pouquinho da igreja. Falei muito de casamento. Não falei muito de casamento, João? Falei, né? Não, aqui hoje na palavra. É. Falei casamento, aliança, tá? Igreja. Oh, Senhor Jesus. Igreja. Senhor Jesus. Presbíteros, diáconos e todos os santos. Isso é a igreja. É verdade. E Paulo também, ele fala com muita intimidade, assim, com os irmãos, né, amoroso, né, eu e o Timóteo. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, olha que saudade que eu tenho de vós. Irmãos, é uma coisa muita intimidade, coisas de amor, né, amor entre os irmãos. Oh, Senhor Jesus, e eu quero falar assim, algumas coisinhas, né? Não quero falar nome de igreja, nada, apenas compartilhar isso com os irmãos. A minha mãe, acho que lá em 73, por aí, ela fez uma novena, porque ela queria arrumar um emprego. Ela foi numa igreja, ia lá, nove quarta-feiras, das 15 às 16 horas, um exemplo. Então, ela ia, ficava ali, tal. Mas ela nunca foi edificada com ninguém. Por quê? O que ela queria? Um emprego. Então ela foi, ela ia, ficava lá, tal, voltava, fez as 9 semanas certinho. Tinha um colega que o filho dele estava desempregado. Então ele ia numa denominação, né? Ah, isso, tá. Conclusão, não. Puxa vida, ele foi 9 semanas e não se converteu, não teve contato com o Senhor, nada. Oh, Senhor Jesus. E eu fui buscar a Michela quando ela veio a última vez em Campinas, né, Viracopos. Aí, em conversa ali tudo, ele falou assim: "Ai, tio, mudei para Dallas ali, eu e o George, né? Ai, nós queremos uma igrejinha pequena, tio. Porque igrejinha pequena, né, a gente tem mais contato, mais comunhão com os irmãos, tal." Oh, Senhor Jesus. E Paulo, Pedro, o que que Paulo, Pedro fala, né? É o rebanho, pequeno rebanho? Hã? Pequenino rebanho. Ó, Senhor Jesus. Então, o que que eu vejo, né? Presbíteros, diáconos, todos os santos, né? Nós começamos em Bauru em 1977. De lá para cá, nós conhecemos todos os irmãos que entraram na vida da igreja. Entende? Você vai numa igreja grande e você senta naquela ala ali uma vez. Você olha e você não conhece ninguém. Ah, acho que eu vou mudar para o lado de lá. Você vai, você não conhece ninguém. Não, agora eu vou ficar no centro, né? Você também não conhece ninguém. Senhor Jesus. Mas o que eu sinto? Quando nós estamos, né? Nós estamos edificados juntos com os irmãos. Então, o que que é? É você estar aliançado com todos os irmãos. Senhor Jesus, eu fiz casamento de vários irmãos aqui, né? Não é fácil, não. Fiz casamento de vários irmãos. Vi os irmãos entrando. Oh, Senhor Jesus, a comunhão com os irmãos. Hoje nós oramos pelos irmãos, oramos pelos irmãos que problemas de saúde, por outros irmãos, por outros motivos, pela comunhão, o nosso grupo familiar de cuidado mútuo, oramos por cada um deles. Senhor Jesus, o que que é isso, irmãos? Isso aí é um compromisso que Deus dá no nosso coração. Para nós cuidarmos dos irmãos. O que eu vejo é o seguinte: igreja é cuidado, igreja é compromisso. Senhor Jesus. Então era isso que eu queria passar para os irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Vamos ter comunhão aí uns 10 minutos, né? Depois nós vamos cantar um hino. Depois o Mário vai dar os avisos para nós. Amém? Jesus é o Senhor.